Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja sempre bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan. Já estamos aqui no ar a postos para mais uma edição do nosso 3 em 1. Hoje é terça-feira, dia 17 de dezembro de 2019. Já estamos no ar também pela nossa transmissão por imagens no YouTube, no canal Jovem Pan 3 em 1. Aqui comigo, no nosso estúdio em São Paulo, a Thaís Oyama. Boa tarde, Thaís.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Josias. Boa tarde, Constantino. Boa tarde, ouvinte.
De Brasília, falo Josias de Souza. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown. Boa tarde, Thaís, Constantino. Boa tarde especial para a nossa audiência. Vamos em frente.
E o nosso Rodrigo Constantino, lá nos Estados Unidos, já está recuperado por aí, Constantino, depois da vitória do Flamengo, tá tudo bem por aí?
Tudo certo, Vitor. Saudações, rubro-negras. Boa tarde, Thaís, Josias, audiência. Vamos nessa.
Vamos nessa, então, com destaques desta terça-feira. O governo federal já desembolsou 7,15 bilhões de reais nesse ano para cobrir calotes de estados e municípios. O presidente Jair Bolsonaro volta a cogitar a criação de impostos sobre transações financeiras nos moldes da antiga CPMF. E além disso, o 3 em 1 destaca que a Prefeitura do Rio de Janeiro suspendeu todos os pagamentos e demais movimentações financeiras até segunda ordem. São os destaques do programa de hoje e a nossa pergunta é a seguinte. Você é a favor da volta da CPMF? Responda gravando um vídeo para a gente, envie pelo nosso WhatsApp. O número já está aí na tela para você. Prefixo 11-931-17-0620. Repito o número para você. Prefixo 11-931-17-0620. Seja bem-vindo no ar o 3 em 1.
3 em 1.
Primeiro destaque desta terça-feira, para cobrir calotes de estados e municípios, o governo federal já desembolsou 7,15 bilhões de reais nesse ano. As dívidas se referem a contratos com bancos e organismos internacionais que tinham garantias da União para assegurar juros mais baixos. O valor acumulado até novembro supera os 4,8 bilhões de reais em débitos honrados pelo Tesouro no ano passado. Entre os estados, o maior calote foi do Rio, cujas dívidas pagas pela União chegam a 3,5 bilhões de reais. A situação financeira de estados e municípios piorou com a queda da arrecadação e o número de aumento de gastos com salários. Mas, segundo a Instituição Fiscal Independente do Senado, houve também uma expansão de autorizações de endividamento, sem considerar a capacidade de pagamento dos governos estaduais, que têm se beneficiado de decisões do Judiciário para empurrar a conta para a União. Fala, Constantino.
Zé, eu sou um liberal que dou muito valor ao federalismo, à descentralização de poder. Mas esse é o típico exemplo que mostra que o federalismo tem que ter responsabilidade para ter autonomia também. Quanto mais próximo o poder do povo, melhor, desde que isso seja autossustentável. O que não dá é para ficar empurrando sempre a conta para a viúva, para a União, para o governo federal. Isso me lembrou aquele calote lá atrás do Itamar, em Minas Gerais. Antigamente, os estados tinham os bancos estaduais e imprimiam moeda, gerando inflação para poder escamotear esse tipo de rombo. Aí acabaram com essa farra, privatizaram esses bancos estaduais, aí agora jogam a conta para a União. Tem que dar um passo além, tem que impor disciplina fiscal nos estados também. Daí a importância de incluí-los na reforma previdenciária, porque a conta não fecha. O grosso desses gastos é com aposentadoria, com salários, ou seja, virou um departamento de RH. Sem reformas, a conta é insustentável. Não tem jeito e a União não pode ficar sendo buraco sem fundo que mata no peito o tempo inteiro o gasto, o rombo desses estados. Ou seja, é hora de levar disciplina para os estados e municípios se eles querem ter autonomia, se eles querem ter liberdade.
Fala, Josias.
No Brasil, toda irresponsabilidade fiscal é premiada. Governadores perdulários podem ficar tranquilos. O Tesouro Nacional não mexe em time que está perdendo. A União avaliza empréstimos de estados quebrados, paga a bancos e organismos internacionais as faturas não honradas. Aí vem esse espeto de 7,1 bilhões em 2019, bem mais do que o beiço de 2018, que foi de 4,8 bilhões. Se tivesse prudência na cara, a União bloquearia os repasses das verbas do Fundo de Participação desses caloteiros. Era só reter em Brasília fatias do bolo de arrecadação federal. Mas o governo está submetido a decisões judiciais e simplesmente abre mão de recuperar o calote. Aí chama a atenção que lideram o ranking dos caloteiros o Rio de Janeiro, em primeiro lugar, em segundo lugar, Minas Gerais. Aí mesmo é que o descalabro se torna inaceitável, porque nesses dois estados a incompetência gerencial se somou à corrupção. No Rio, as arcas estaduais foram ruídas pela quadrilha do Sérgio Cabral, do MDB. Em Minas Gerais, plantou bananeira dentro dos cofres públicos o ex-governador Fernando Pimentel, do PT. O sucesso da inépcia fiscal e da ladroagem é o fracasso do contribuinte nacional. Quer dizer, na prática, os brasileiros de estados com as contas em dia pagam parte da conta da incompetência e da desonestidade de estados quebrados. Se o governo federal estivesse nadando em dinheiro, o aval a caloteiro já seria um absurdo. Considerando que o Tesouro Nacional também está em dificuldades, esse socorro à irresponsabilidade é uma insanidade. Essa cifra de 7 bilhões não vai explodir as contas federais, mas não convém ficar abusando do Tesouro Nacional, sobretudo se a gente considerar que a galinha já não bota ovos de ouro. Hoje há em Brasília uma galinha de ovos de plástico.
Diga, Thaís.
Eu concordo com o Constantino quando ele diz que sem as reformas a conta não fecha, né? Sem as reformas a conta não fecha, de fato. Mas eu queria chamar a atenção para o fato de que 2020 tem um calendário de reformas muito diferente da que a gente viu nesse ano que já está quase acabando. Em 2019, a Previdência foi a grande estrela do calendário e, por causa dessa percepção de crise que o Brasil tinha, ela se formou em torno dela quase um consenso da urgência, da premência do negócio, e ela passou, foi um grande passo para o ajuste fiscal e ótimo. Só que agora o cenário é diferente, o cenário é outro, né? Primeiro, porque no calendário de 2020 tem um pacote, não é só mais a Previdência reinando sozinha. Tem um pacote de reformas, todas elas importantes, a tributária, o Pacto Federativo, a PEC Paralela, tudo isso. Todas elas estão no mesmo nível, quer dizer, não existe nenhuma que tenha um destaque como teve a Previdência e até agora ninguém sabe quem é que vai priorizar isso, quem é que vai colocar isso numa escala de prioridades, quem é que vai fazer o que andar. Se é o Executivo, se é o Bolsonaro, se é o Paulo Guedes, se é a equipe econômica, se é o Rodrigo Maia. Então esse é o primeiro problema. A segunda mudança importante é que, ao contrário do que ocorreu nesse ano de 2019, e felizmente, 2020 começa com um clima de otimismo, né? Um clima em que a popularidade do presidente está estabilizada, os juros estão baixos, a inflação sob controle, tudo isso está criando um clima de otimismo que, na gramática da política, não necessariamente ajuda nesse ponto das reformas. No sentido de que, quando existe uma crise, a tendência é que todos os grupos com interesses diversos se voltem para esse determinado problema, para solucionar esse determinado problema. Agora, num clima em que reina o otimismo ou que as perspectivas estão melhores, pode ser que haja essa tendência de os grupos se voltarem mais para os próprios interesses e deixarem aí esses problemas de lado. principalmente problemas que podem trazer ônus para eles mesmos, né? Então, a conclusão é que 2020 vai exigir do governo muito foco e muita habilidade política para lidar com essas questões que vão estar no Congresso. Vamos ver quem é que vai dar conta disso.
Ainda falando da economia, o presidente Jair Bolsonaro voltou a cogitar a criação de impostos sobre transações financeiras nos moldes da antiga CPMF e disse que todas as alternativas estão sobre a mesa. Abro aspas para o presidente. Nós não queremos criar nenhum novo tributo, a não ser que seja para extinguir outros. E assim mesmo colocado junto à sociedade para ver qual a reação da sociedade, se a gente vai levar adiante essa proposta ou não. Fecho aspas. Os rumores sobre a criação do novo imposto determinaram a demissão do ex-secretário da Receita Federal, Marco Sintra, em setembro. Procurado pela reportagem da revista Veja, Sintra afirmou que o presidente cogitar o retorno do imposto é um avanço, mas criticou a demora do governo em achar uma alternativa ao imposto do cheque e ter ceifado a cabeça daqueles que defendiam a cobrança. Josias.
A queda do Marcos Sintra, da chefia da Receita Federal, e o aparente arquivamento dessa ideia de recriar a CPMF tinham livrado o Bolsonaro de um incômodo. Até o ministro Paulo Guedes já tinha encampado em público a proposta de criar um imposto sobre transações financeiras, algo que o Bolsonaro, internado no hospital na época, em São Paulo, disse que estava completamente fora de questão, estava descartado. Em termos econômicos, a volta da CPMF seria como retirar da cartola um coelho que propiciaria uma arrecadação fenomenal de 150 bilhões por ano. Não é pouca coisa. Do ponto de vista político, essa mágica produziria uma metamorfose, porque o Bolsonaro seria transformado, diante dos olhos de todos, num ex-Bolsonaro. Porque como deputado, o Bolsonaro desancou a CPMF. No governo do Fernando Henrique, chamou de desgraça. No governo do Lula, disse que era coisa de cara de pau. Ele votou contra a criação do tributo e depois votou, quando a CPMF foi extinta, votou a favor da extinção. Como presidenciável, na campanha, o Bolsonaro recitou todos os defeitos da CPMF. Assegurou que, se fosse eleito, jamais admitiria a volta desse imposto. O Paulo Guedes se afeiçoou à ideia de criar o tributo porque o argumento é de que essa novidade viria em benefício da criação de empregos, porque a ideia do Paulo Guedes, era também a ideia do Marco Sintra, era utilizar esse dinheiro extra para desonerar a folha. Então, nessa versão, o governo ofereceria um vista da CPMF e um benefício a prazo, com a hipotética criação de empregos. Isso depende da recuperação da economia, depende de outros fatores. Quer dizer, a conversão do Bolsonaro em ex-Bolsonaro talvez fizesse sentido se o Congresso tivesse disposto a aprovar uma coisa assim. Mas como a chance desse tributo emplacar no Legislativo é inexistente, a iniciativa do governo era ontem uma tolice e agora você voltar a falar nisso, numa hora que você tem outras reformas para aprovar, aí é tolice e meia.
Fala, Constantino.
O que fica parecendo é que o governo realmente não tem ou não tinha um plano B para a reforma tributária. Já tinha lá a proposta tramitando na Câmara, andando na Câmara, tinha uma outra proposta paralela do Senado e o governo parece que estava apostando nessa única nota da CPMF. O Marcos Sintra era o grande ícone dessa proposta, ele caiu, a gente debateu muito isso aqui na época, como uma espécie de boi de piranha ou de bode expiatório, foi acusado de ser o defensor quase que isolado dessa proposta, o que não é verdade, porque ela era encampada pelo próprio ministro Paulo Guedes e começou a ter algum tipo de apoio, ou pelo menos de vista grossa do presidente, em que pese toda a sua campanha com discurso contrário. Por quê? Porque é um imposto tentador. Mesmo um liberal como Paulo Guedes entende as vantagens. Tem o empresário liberal também, Flávio Rocha, da Riachuelo, defende. Por quê? É um imposto que recai com uma tarifa pequena sobre uma base enorme e com difícil escapatória. Ou seja, você pega, inclusive, sonegadores, mercado paralelo, informalidade, criminosos. Todo mundo precisa transitar com dinheiro, de alguma forma, pelo sistema financeiro. Então, você pega uma mordida pequenininha de um bando de gente, quando você vê, dá 150 bilhões de reais. Então, é muito tentador para o governo ir por esse caminho e o Paulo Guedes, justiça seja feita, tinha, como lembrou muito bem o Josias, como contrapartida a ideia de desonerar a folha de pagamento para tentar produzir mais desemprego e reduzir a informalidade no país. Então, esse era o projeto. Mas, como vai ficando claro, não tinha alternativa, não existia um plano B. Então, volta e meia, vem o balão de ensaio novamente para testar os humores, né, do mercado político, acima de tudo. Eu acho que é muito difícil emplacar isso. Eu acho que não tem nenhum clima político no Congresso para se falar hoje em dia em volta da CPMF, seja com o nome que for, né, embalada no nome, na sigla que for, ainda vai ser atrelada, associada à velha CPMF, e ficou muito mal falada, né? Esse imposto ficou muito, realmente muito negativo na imagem popular, e com boas razões, ainda que eu tenha ficado com um pouco menos de revolta contra esse imposto após ter acesso a argumentos favoráveis. Ainda acho que, pesando prós e contras, não é o caminho, só que isso não importa muito. Eu concordo com o Josias, não tem viabilidade política. Então, é bom que crie o plano B, porque esse não é o caminho alternativo.
Você, Thaís?
Olha, eu conversei agora há pouco com uma fonte do Ministério da Economia e essa fonte me garantiu que esse assunto estava morto e enterrado, não digo porque agora voltou, mas estava morto e paralisado desde a queda do Marco Sintra. E todo o secretariado ficou surpreso com essa declaração do Bolsonaro agora. O que eu acho que pode ter acontecido é o que o Constantino diz. Ele só pode estar aí lançando um balão de ensaio, estimulado por algum ministro, e vão jogar isso aí para ver no que é que dá. Eu acho que ele vai estar, como sempre, muito ligado. Aliás, ele mesmo falou, ele disse aqui que o governo só... Não queremos criar nenhum novo tributo, a não ser que seja para extinguir outros, e assim mesmo colocando junto à sociedade para ver qual a reação da sociedade, etc. Então ele está, de fato, lançando essa ideia aí para ver como que ela cai, como que ela é recebida. Eu acho que ele vai prestar bastante atenção nas redes sociais, que tem sido a bússola dele, e vai, a partir daí, tomar uma decisão que certamente não vai se chamar CPMF, porque isso está muito queimado, talvez criar alguma coisa parecida, né? E quanto ao que falou o Josias, ele, como deputado, de fato, ele desancou a CPMF, isso está registrado aí e nos anais, ele não vai poder fugir disso, mas ele também foi o deputado que desancou a Previdência, que disse que a Previdência era uma crueldade para com os velhinhos e as crianças, e mudou de ideia. Então, isso talvez não seja um defeito, eu acho que em alguns casos é mesmo uma virtude.
E em meio à crise nas contas, a Prefeitura do Rio de Janeiro suspendeu todos os pagamentos e demais movimentações financeiras até segunda ordem, de acordo com uma resolução publicada hoje no Diário Oficial do município. A decisão, assinada pelo secretário municipal de Fazenda, César Barbiero, começou a valer às 2 horas da tarde de ontem. Em nota, a Prefeitura informa que a medida tem como objetivo ajustar os caixas do município em função dos arrestos determinados pela Justiça. A medida afeta o depósito da segunda parcela do 13º salário dos servidores, que seria depositado hoje. No total, a Justiça determinou até agora o arresto de R$ 420 milhões, de reais, mas na prática encontrou pouco mais da metade desse valor, R$ 223 milhões. De reais. Um novo bloqueio de R$ 164 milhões de reais foi decretado hoje. Josias.
O Marcelo Crivella, ele já não pode ser entendido à luz dos conceitos clássicos da política. Ele introduziu uma certa originalidade dramática na Prefeitura do Rio de Janeiro. A gestão do Crivella é mais um suicídio do que uma morte natural. É mais uma imolação do que um mandato. O Crivella virou uma caricatura daquele bispo sensível ao drama humano. Ele parece que se auto-atribuiu a missão inconsciente de desnudar a ineficiência. Ele denuncia a incompetência cometendo a incompetência. E ele cometeu a temeridade de levar a incompetência para a área da saúde, que é uma área muito sensível. Morre gente. Então, na semana passada, o Crivella tinha divulgado nas redes sociais um vídeo para negar a existência da ruína, que é evidente, nesse setor da saúde. Ele disse claramente num vídeo que a crise não existe, é falsa. Aí descobre-se nessa terça-feira que a prefeitura decretou algo que é muito parecido com uma moratória. Você suspendeu todos os pagamentos, e a prefeitura atribui justamente essa medida extrema aos bloqueios que foram feitos por ordem da Justiça do Trabalho nas contas bancárias da prefeitura para pagar salários atrasados no setor de saúde. E o Rio de Janeiro já está experimentando algo que seria inovador para resolver as deficiências do Estado, que são organizações de saúde, fazendo às vezes do Estado na gerência, na administração de postos de saúde, de hospitais municipais. Entre a negação do Crivella e a interdição dos cofres municipais, que agora se descobre que ocorreu, houve uma pesquisa do Datafolha no último final de semana, que mostrou que 72% dos eleitores cariocas reprovam a gestão do Bolsonaro. E para 68% dos entrevistados, a crise na saúde, que o Crivella chamava de falsa, é o principal problema da cidade hoje. Então, aí você pergunta, hoje estava vendo uma entrevista do secretário municipal, que se chama César Barbiero, você pergunta até quando vai durar essa moratória na prefeitura, ele diz que não tem prazo, que o objetivo é arrumar as contas e que, assim que possível, a coisa vai voltar ao normal. Quer dizer, é um absoluto descontrole, chegou-se a um nível de terminal de descontrole. A essa altura, enquanto caminha ali em direção ao insondável, o carioca começa a se perguntar onde é que termina o caos e onde começa o pântano. Então, o Crivella conseguiu transformar o Rio de Janeiro num local ideal para a construção de um paraíso na Terra, porque inferno não falta.
Fala, Constantino.
Olha, eu gostaria de me afastar um pouco do nome de Crivella e analisar o Rio, município e estado de uma forma mais distante. Eu, como carioca da Gema aqui do programa, acho que sou o único que posso meter o malho no Rio de Janeiro e nessa mentalidade carioca que o Rio é a capital nacional do jeitinho, né, brasileiro, excesso de malandro para pouco otário. Aí deu nisso. O problema do Rio é um problema de um experimento social fracassado. Não é culpa exclusiva do Crivella. O Crivella é um gestor medíocre? Não há a menor dúvida. Contra quem que ele estava concorrendo? Contra Marcelo Freixo. Alguém acha realmente que o município do Rio estaria numa situação melhor sob a gestão do PSOL, né? do Marcelo Freixo? Então vamos lembrar por que o Crivella foi eleito. Ele foi o voto útil de um bando de gente que viu na sua frente um abismo, né? Ainda pior. E o estado do Rio também está quebrado. Falamos ainda há pouco aí do calote, o Rio liderando, né, com a máfia do Cabral. E não vamos esquecer de todo o ufanismo e tudo mais. Eu fui um dos poucos críticos na época metendo o pau nisso, porque o brasileiro e o carioca, em particular, adoram enaltecer essas coisas. Olimpíadas e Copa do Mundo iam salvar a economia do estado, do município, ia ser uma outra Barcelona, uma nova Barcelona. Ninguém lembrava de Atenas, né? Ia ser uma nova Barcelona. E a preocupação minha e de outros na época era deixarem elefantes brancos, uma baita corrupção, um legado terrível, e não deu outra. Então o Rio tem essa mania de insistir no fracasso. Leblon é a capital nacional da esquerda caviar, é o estado que mais dá voto para PT, para PSOL, é onde o PSOL se cria, é onde a máfia do MDB toma conta. Então, a geografia das favelas é o que a gente conhece também. Então, é um experimento social fracassado. O Rio de Janeiro tem que dar um boot, tem que começar do zero, porque aquilo lá deu tudo errado. E aí não para de perder a indústria, o turismo, que é a vocação evidente da cidade, é um fracasso em relação ao potencial e em relação até mesmo à concorrente, né, que não tem a natureza que o Rio tem, a beleza toda que o Rio tem, e aí fica atraindo só turismo sexual, essas coisas todas, e aí depois o carioca ainda se acha o sujeito mais malandro do mundo, né? Veja como eu sou esperto, né? O otário é o paulista que trabalha muito. Então tem alguma coisa muito errada no Rio, tem que recomeçar do zero. Deu errado, deu ruim, o Rio de Janeiro deu ruim, né? Então não adianta culpar só o Crivella e esquecer que se não fosse ele seria o Freixo, seria ainda pior, que antes dele era terrível, que o Estado está em frangalhos, está tudo errado na cidade, no município. O Rio de Janeiro fracassou. Ou a gente repensa a mentalidade, a cultura do que representa o Rio de Janeiro, ou a gente vai cada vez mais para o buraco cantando samba num ritmo muito legal, é mais ou menos análogo ao que a gente vê em Paris. Décadence avec élégance. Não tá com nada.
Fazemos aqui então a nossa primeira parada no 3 em 1 desta terça. Daqui a pouco tem mais. Continue ligado. Até já. Olha, um estudo realizado por 3 economistas concluiu que as crises econômicas têm impulsionado a expansão da população evangélica no Brasil, refletindo também sobre a balança política. Segundo o estudo, esse movimento favorece a eleição de candidatos ligados a essa fé. Os autores acreditam que os brasileiros adversamente atingidos por essas crises tornam-se mais suscetíveis à forte retórica religiosa de cura dos problemas pela fé que é apresentada pelas religiões evangélicas. A pedido do jornal Folha de São Paulo, os autores realizaram uma simulação que indica que problemas como o aumento do desemprego e a queda da renda nas áreas afetadas pelo choque econômico justificam um crescimento de cerca de 10% de adeptos a denominações como as pentecostais e neopentecostais entre 1991 e 2000. A conclusão é que para cada 1% de queda esperada de renda, a adesão ao pentecostalismo cresceu 0,8%, isso nos anos 1990. A pesquisa aponta ainda que parte dos evangélicos convertidos pela fé ou convertidos pela crise é dissidente do catolicismo. Bem interessante esse estudo, hein, Thaís?
Bem interessante. Olhando do ponto de vista político e do ponto de vista de 2022, é uma ótima notícia para o Bolsonaro, né? Dos pré-candidatos que já apareceram por aí, ele é o que tem maior conexão com esse segmento religioso, que representa 30% do eleitorado no Brasil. Lembrando que em 2018, ele teve o voto de 70% dos evangélicos. E hoje, pelas contas que ele mesmo faz, a gente falou sobre isso um pouco ontem, pelas contas que ele mesmo faz, conforme me contou uma pessoa bastante próxima do presidente, se ele consegue o voto de 85% desse eleitorado, ele já está no segundo turno. Então, significa dizer que, na cabeça do presidente, se ele conseguir, se ele se empenhar em agradar única e exclusivamente esse segmento, ele já chega onde ele quer chegar, que é o segundo turno. Então, a meu ver, o problema disso aí Bom, a gente tem que esperar que ele não se esqueça que o Estado é laico, que ele não governa para os evangélicos, mas para todos, né? E que ele não decida agora pautar o governo por essa régua única.
Fala, Josias.
Esse estudo tem muita lógica, né? Em tempos de crise, é natural que as pessoas busquem na metafísica um lenitivo para o drama que é imposto pela realidade. Então, o estudo tem lógica. E eu não vejo o fenômeno como algo absolutamente deletério. Ao contrário, em comunidades mais humildes, a igreja funciona como um refúgio mesmo. A pessoa encontra amparo social, amparo espiritual. E não é só retórico. Há uma rede em que as pessoas se protegem umas às outras, se ajudam. Então, a igreja faz um papel social que é relevante. Então, não é de todo ruim que as pessoas, em tempos de crise, busquem um refúgio sob o teto da religião. E, obviamente, os efeitos políticos desse fenômeno, eles são muito fortes. E o Bolsonaro já enxergou isso há mais tempo, já se beneficiou desse fenômeno e zela para que seja novamente favorável a ele, o eleitorado pentecostal evangélico, embora ele seja um católico, pelo menos no gogó, ele se diz católico, ele é casado com uma evangélica, ele prestigia tudo quanto é evento evangélico, ainda meses atrás ajoelhava defronte do bispo Edir Macedo, numa cerimônia da Igreja Universal, então ele faz todo um ritual, segue todo um ritual. Eu tenho uma tese para essa veneração do Bolsonaro em relação às igrejas. O Bolsonaro, não podendo se servir das alianças tradicionais da política, porque ele faz a imagem, faz a figura do antissistema, sendo beneficiário do sistema há 3 décadas, eleito e reeleito dentro desse sistema, ele faz a pose de antissistema. E, em consequência, ele não pode fazer as alianças tradicionais com partidos como o MDB, que tem grande capilaridade no país. Então, as igrejas pentecostais são, na verdade, o MDB do Bolsonaro. Ele substitui essa capilaridade partidária pela capilaridade religiosa e tem sido muito bem sucedido nisso. Esse estudo tem lógica e o maior beneficiário ou nenhuma no plano federal.
Fala, Constantino.
Olha, eu acho que o estudo já larga com uma certa visão preconceituosa que quer comprovar aquilo que os autores acreditam, de que, de alguma forma, o crescimento da religião, em especial evangélica, se deve a um desespero, à miséria, à pobreza. Existe essa visão preconceituosa na elite, sejamos francos. Eu vivo num país que tem uma base muito forte, muito sólida, evangélica, e é um país muito mais rico que o nosso. Eu acho que os evangélicos vêm crescendo no Brasil sistematicamente, justamente porque a mensagem ressoa mais com essa prosperidade, com essa busca individual do sucesso que, de certa forma, tradicionalmente a Igreja Católica condenava, né? Acho também que a Igreja Católica no Brasil flertou muito ali com o esquerdismo, essa visão igualitária de mundo. É um casamento forçado entre Jesus e Marx, onde Marx predomina. O caso mais típico é a teologia de libertação, mas a CNBB acaba sendo também ali a conferência dos bispos bolivarianos nacionais muitas vezes. E eu acho que, veja, se a gente for fazer um estudo, a pobreza ou o ressentimento ou a alienação vai produzir um aumento muito maior, na minha opinião, na religião secular, e essa não é encarada como religião pela elite, é curioso, do socialismo, que é a pura idealização da inveja. O socialismo floresce onde há justamente pessoas ressentidas, recalcadas, rancorosas, que são seduzidas por essa mentalidade de tirar do outro, riqueza como um jogo de soma zero, né? Tirar de João para dar para Pedro. Isso é toda a mensagem da religião socialista. Eu também queria ver um estudo onde o aumento de riqueza produz o aumento de adesão às seitas moderninhas, tipo ambientalismo, veganismo. Eu acho também que tem uma correlação muito alta, porque só o luxo faz uma pessoa poder reverenciar uma menina como a Greta, por exemplo, Thunberg, né? Isso é coisa típica de elite entediada, onde tem abundância e você começa a flertar com ideias meio malucas. Então, eu acho que há muito preconceito da elite em relação à população evangélica no Brasil. Os evangélicos podem ser de esquerda ou direita, a Marina Silva é evangélica. Agora, tem que ser coerente. Eu acho que o povo brasileiro em geral está cansado desses desvalores progressistas, que atentam contra a família, tradições, tudo isso, né? Bons costumes. É isso que a população não aguenta mais. O Bolsonaro fala a essa turma. Pode ser evangélico ou não. A Marina Silva, quando vai lá e suaviza para o aborto, para drogas, essas coisas, essas bandeiras progressistas, ela perde voto dentro dos próprios evangélicos. Mas não é porque é evangélico ou não, é porque o povo quer decência e cansou da pauta progressista. Então, acho que a gente tem que tomar algum cuidado com esses estudos para não cair nessa narrativa maniqueísta e preconceituosa, repito, de boa parte da elite brasileira que olha para os evangélicos como um bando de ignorante, alienado e massa de manobra de pastores picaretas. Como se não tivesse um bando de pastor picareta no esquerdismo que domina a política brasileira.
O vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, afirmou em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, aqui da Jovem Pan, que não vê problemas no fato de o presidente Jair Bolsonaro trocar de vice de olho em uma suposta reeleição nas eleições de 2022. Temos um trecho aqui.
Eu tenho uma posição muito clara, né? Se o presidente for concorrer à reeleição e na composição política necessária para que ele obtenha êxito, ele precisar chamar outro nome, não tem nenhum problema nisso aí, né? Eu sempre digo, eu sou um ator coadjuvante nessa película onde o presidente Bolsonaro é o ator principal.
O outro nome que tem sido ventilado em setores do governo e também pela imprensa é o do atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Mas Mourão garante que isso não é motivo de preocupação. Ele declarou também que as falas de importantes atores do governo Bolsonaro, como o filho do presidente e deputado federal Eduardo Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a possibilidade de um novo AI-5, estão fora da realidade do que se vive no Brasil. E aí, Thaís, o que, é que você achou das falas do Mourão?
Eu achei que o Mourão foi muito, o vice-presidente foi muito jeitoso, muito diplomático, mas ele sabe muito bem, ele tem certeza que ele não vai ser o vice-presidente, até porque ele já recebeu esse recado, não vai ser candidato a vice-presidente novamente, né? O casamento dele com Bolsonaro, para usar essa metáfora favorita do presidente, é um casamento sem amor. E isso faz tempo. Eles já se juntaram meio por conveniência. O vice Hamilton Mourão foi a quinta opção do Bolsonaro. Primeiro teve o Magno Malta, depois veio o general Heleno, depois a Janaína Pascoal e depois foi o príncipe, o deputado Luiz Orleans e Bragança. Só então, quando tudo deu errado, veio o general Mourão. Então ele foi a quinta opção do Bolsonaro. E daí o desencantamento aí foi, aconteceu de parte a parte. Da parte do Bolsonaro, ele começou lá quando o vice passou a dar declarações que conflitavam com as que ele dava. A gente lembra o aborto, uma contra, outra a favor. Bolsonaro falava, ele desfalava. A transferência da embaixada para Jerusalém, a mesma coisa. E daí entrou o Carlos Bolsonaro com aquela metralhadora dele no Twitter, e ele chamava, inclusive, ele se referia ao vice como aquele tal de Mourão, né? Teve também um pedido de impeachment feito pelo deputado Marco Feliciano, pedido de impeachment do vice por traição, que foi uma coisa que o Bolsonaro nunca desautorizou. Então a crise da parte do Bolsonaro começou aí. Da parte do Mourão, esse desencantamento começou antes. Porque ele e o Bolsonaro tinham combinado na fase da campanha que o Mourão não seria um vice decorativo. Muita gente me confirmou que o Mourão ficou muito decepcionado, muito frustrado com o não cumprimento desse acordo. Porque ele é um sujeito muito preparado, muito interessado em política externa e geopolítica. No gabinete dele, que fica no anexo do Palácio Planalto, ele chegou a montar núcleos de estudo para projetar estratégias para o desenvolvimento da Amazônia, para a colonização da fronteira norte. Tinha uma pilha de estudos, gente toda empenhada nisso e não teve o mínimo retorno. Bolsonaro nunca deu bola para esses estudos, nunca quis ver, nunca se interessou e ele ficou muito frustrado. E daí passou a encarar esse projeto de vender o Brasil no exterior, como ele falava, né? Então, começou a dar entrevista, até para Al Jazeera ele deu entrevista, e isso também contribuiu para começar a fritura dele. Então, hoje, esse é um casamento para manter as aparências, e não tem a menor chance de a chapa de 2018 se repetir em 2022.
Você, Constantino.
Eu gostei muito da entrevista, eu acho que o Mourão fala muito bem, o vice-presidente é ponderado, é humilde, tem noção do seu papel, representa bem a liturgia do cargo, algo que falta ao presidente. O resumo da obra é o seguinte: eu acho que ele é um bom match, ele é um bom casamento, um bom par ao Bolsonaro, porque são complementares. É mais ou menos análogo àquela história do good cop, bad cop, que tem em todo o filme americano, né? Um precisa ser mais com estilo agressivo, falar o que vem na cabeça, ter esse jeito descolado, e o outro mais controlado, comedido, mais ao gosto do establishment e por aí vai. Então eu acho que fazia um bom par e faz um bom par. Infelizmente, a mentalidade de uma certa ala bolsonarista, que contamina muito o próprio presidente, não enxerga assim, enxerga qualquer tipo de desvio, ou crítica, ou concessão, ou contemporização ao outro lado como traição fatal, né? Então, gostaria que fosse o vice o mesmo Bolsonaro, né? E não entende o papel e a importância justamente de você ter estilos diferentes, comunicando-se com mundos distintos, né? Então, eu acho que seria uma pena se o Mourão fosse realmente colocado para escanteio, ele foi fritado por essa ala bolsonarista, né, que fritou outros também, mas o vice Mourão foi eleito junto com a chapa, então não pode ser demitido simplesmente. Num caso de reeleição, aí sim ele poderia ser colocado para escanteio e substituído. Mesmo assim, ele coloca muito humildemente a postura dele, né, ele está ali para servir como coadjuvante, e se for esse o desejo do presidente, que seja, né? Então, isso só mostra a sua postura de grandeza e mais um fator que deveria ser levado em conta para o Bolsonaro, para ele refletir e ver que ele precisa de alguém assim, com esse perfil, mesmo que pense diferente em alguns casos, em algumas pautas, o que é saudável, né? Em vez de seguir a mentalidade daquela turma próxima dele, de garotos, como disse lá o Santa Rosa, de garotos que criaram um cordão blindando o presidente de qualquer crítica, de qualquer visão alternativa que pudesse chegar a ele, para criar ali uma coisa típica de seita fanática, onde divergiu uma vírgula é queimado na fogueira dos traidores. Isso não agrega, isso não é saudável, isso não vai fazer com que o presidente consiga criar em torno de si uma base mais sólida e mais abrangente para uma eventual reeleição.
Josias.
O general Hamilton Mourão é um personagem inteligente. Ele sabe que o Bolsonaro não hesitará em formar uma chapa com outro vice em 2022, se a alternativa é rentável do ponto de vista do número de votos. Então, o Mourão já esteve na frigideira, hoje não está mais. Ele saltou do óleo quente porque é um homem inteligente, ele viu que estava dando muita entrevista. E o curioso é que ele foi para a frigideira pelos méritos e não pelos deméritos, porque ele fazia um contraponto com o presidente, sempre um contraponto mais sensato. Então, isso deixou mal o Bolsonaro, porque o vice sempre dizia algo sensato quando o presidente exorbitava em alguma declaração meio sem sentido. Ele viu que não estava funcionando, se recolheu, como disse, um homem inteligente, mas é preciso lembrar que quem colocou o nome de Sérgio Moro na roda como uma alternativa de vice foi o ministro também general, como o Mourão, o Luiz Eduardo Ramos, que é o coordenador político do governo. O Luiz Eduardo Ramos disse, numa entrevista ao Estadão, que uma chapa Jair Bolsonaro-Sérgio Moro seria imbatível, que ganharia no primeiro turno. Depois disso, numa entrevista para a Folha, o Sérgio Moro também falou de 2022, e o Sérgio Moro, também muito jeitoso, ele procurou não parecer o que é, para não passar a impressão de que é o que parece, e teve o cuidado de não excluir a hipótese de ser e parecer. Perguntou-se ao Moro, nessa entrevista, se não mexia com a vaidade dele o fato de ser uma peça favorita para 2022. Aí ele, para não parecer o que de fato é, ele disse, não tenho esse tipo de ambição. Aí depois, quando ele considerou a hipótese de se contrapor ao Bolsonaro, quando colocaram isso, essa hipótese na entrevista, ele disse, eu não brinco com quem já tem, com quem já tem problemas demais. Ele já disse que já tinha problemas demais para lidar e não ia agora ficar falando em 2022, em ser uma alternativa ao presidente. E aí, quando falaram de ser vice, ele disse que, como ministro do presidente, seria absolutamente inconsistente ele não apoiar o presidente em 2022. Quer dizer, e em nenhum momento na entrevista ele descartou a hipótese de ser isso ou de ser aquilo, porque ele sabe que se ele não vai para o Supremo, ele tem que arrumar uma alternativa. Pode se empregar numa grande empresa ou pode virar mesmo uma alternativa eleitoral. E ser vice do Bolsonaro, se o Bolsonaro tiver bem posto, com a economia bem arranjada, não é uma má opção para o Sérgio Moro. E se isso ocorre, evidentemente, o general Mourão fica em desvantagem, porque o Sérgio Moro tem um prestígio social que o general não tem.
Fala, Thaís.
Eu só queria lembrar, o Constantino diz discordar das pessoas que consideram qualquer divergência uma traição. Eu queria lembrar que essa pessoa é o Jair Bolsonaro, é ele quem considerou as divergências do vice uma traição, e é ele quem diz isso abertamente para interlocutores próximos. E quanto ao fato deles serem complementares, eles podem até ser cônjuges complementares, mas são cônjuges que não se suportam.
Bom, fazemos então mais uma parada. Você queria falar, Constantino? Houve um barulho aqui?
Eu só ia concordar com a Thaís que a mentalidade do presidente é essa mentalidade típica do militar binária, né? Ou você está 100% comigo e é leal a mim, ou você é meu inimigo. Então, eu não discordo. Eu acho que o Bolsonaro representa essa mentalidade. Eu só acho que ele deveria se distanciar o máximo possível desses que acabam influenciando e retroalimentando esse tipo de visão, e entender que é importante abrir um pouco o escopo e agregar.
Agora sim, então, rápido intervalo. Eu lembro que a nossa transmissão continua. Daqui a pouco tem mais 3 em 1. Até já. O atual... E a pedido do presidente Jair Bolsonaro, o Palácio do Planalto estuda como incluir policiais no decreto de indulto natalino que deve ser publicado até a próxima sexta-feira. O porta-voz da Presidência da República, Otávio Dorrego Barros, disse ontem que Bolsonaro está engajado na tratativa. Abro aspas. O presidente está debruçado pessoalmente sobre esse assunto, independente do que venha a ser elaborado e apresentado por meio do Ministério da Justiça. O texto do decreto está sendo preparado pela subchefia para assuntos jurídicos da Presidência da República, que é comandada pelo ministro da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira. Vai lá, Constantino.
Nós já falamos aqui no programa algumas vezes dessa obsessão do presidente pelo indulto a policiais. E a gente tem que lembrar que não são policiais no caso, são criminosos que estão cumprindo pena por crimes. Se eles são inocentes, se eles foram presos de forma injusta, que vá por um processo pelas vias legais mostrar essa injustiça. Agora, o indulto em si, O presidente parece ficar querendo acenar para uma certa ala do seu eleitorado, mas eu acho que é uma mistura, inclusive, maléfica para quem defende, como eu, uma valorização da polícia. Porque você valorizar a polícia não quer dizer você valorizar todos os policiais. Quer dizer que você quer confrontar uma certa narrativa predominante na ala esquerdista, progressista, que demoniza a polícia de forma sistemática, como se toda força policial fosse fascista, bandida e tudo mais. Isso é inaceitável. O policial muitas vezes ganha mal, é despreparado, não tem um armamento decente e arrisca a vida para proteger a população. Ele merece ser reconhecido como um herói. Agora, isso não quer dizer que não vai ter a banda podre. Toda profissão tem banda podre, toda profissão tem mau profissional. O sujeito que abusou do poder que lhe foi concedido pelo Estado, que é um poder demasiado. É, aquele que cometeu crimes com a farda, isso é um agravante, isso não é um atenuante. Então, quando você está acenando, passando a mão na cabeça de bandidos fardados, eu acho que você está jogando contra a tentativa e o esforço louvável de recuperar e resgatar a imagem da polícia como instituição. Então, eu não entendo realmente essa obsessão do presidente. Se você quer provar que estão presos de forma injusta, isso tem meu apoio. Se você quer fazer indulto, dar indulto para bandido fardado, isso é inaceitável.
Você, Josias?
No governo do Michel Temer, esse nobre conceito do indulto foi avacalhado. A clemência foi estendida pelo Temer aos condenados por corrupção. O Temer, mal lavado, perdoou 80% das penas e 100% das multas impostas à turma suja da política. O Bolsonaro está decidindo agora recorrer ao mesmo tipo de seletividade, só que para livrar da tranca os bandidos da polícia, civis e militares. Essa avacalhação converte a tradição do indulto numa maldição. Na campanha presidencial, é preciso lembrar que o Bolsonaro acusava o rival de então, o Fernando Haddad, de ambicionar a presidência para indultar os crimes do então presidiário Lula. Eleito, o Bolsonaro foi às redes sociais em novembro, antes de tomar posse, novembro do ano passado, para assegurar que o indulto concedido pelo Temer, aquele escárnio, entraria para a história como o último indulto, que ele não concederia indulto. Ele escreveu ali que se fosse escolhido presidente, e tinha sido, ele atenderia aos anseios do brasileiro, porque ele pegaria pesado no combate à criminalidade e, ao mesmo tempo, não ia frustrar o compromisso de não premiar bandido. Agora se verifica que isso é larota. E o Bolsonaro está se equipando para perdoar criminosos da polícia contra um pano de fundo que é marcado pela amizade que ele tem de 30 anos, uma amizade que o vincula a um policial militar aposentado, Fabrício Queiroz, e às relações dele. O Fabrício Queiroz, além da assessoria tóxica que ele forneceu ao Flávio Bolsonaro, ele tem vínculos com milicianos. Tem um sujeito conhecido como Caveira, ex-capitão Adriano Magalhães da Nóbrega, da PM do Rio, hoje foragido da Justiça, que era amigo do Queiroz. A mãe e uma ex-mulher desse Caveira foram acomodados pelo Queiroz no gabinete do Flávio Bolsonaro, quando era deputado estadual na Assembleia do Rio de Janeiro. Graças a requerimentos do Flávio Bolsonaro, o Caveira e um outro integrante de uma quadrilha, de uma milícia, um major da PM, chamado Ronald Paulo Pereira, salvo engano meu, esses personagens foram homenageados na Assembleia Legislativa do Rio, entre 2003 e 2004. É nesse contexto que surge a intenção do presidente da República de se vestir de Papai Noel para abrir a cela de policiais condenados. Isso é uma temeridade. Me espanta que o Bolsonaro, sendo tão perspicaz do ponto de vista político, não enxergue o desastre em que ele está se metendo.
Vamos caminhando para o final do programa de hoje. Hora de conferir a participação dos nossos ouvintes, espectadores que mandaram mensagens para a gente. Bora lá.
Boa tarde, 3 em 1. É Marcos de Americana, São Paulo. Eu sou completamente favorável ao retorno da cobrança da CPMF. Por dois motivos. O governo federal, o poder executivo, necessita desse dinheiro. E o segundo motivo é que eu tenho certeza que não será desviado e esse dinheiro não será corrompido. Será utilizado a favor da população. Então eu sou completamente favorável. Um abraço a todos.
Eu fico imaginando que daqui a pouco, se nós respirarmos, eles vão tentar taxar. taxar movimentação financeira é lamentável. Jair Bolsonaro, por favor, repense seus conceitos e valores.
Ok, aí a opinião dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores, e a trilha sonora que fecha o programa de hoje é Snow, do Red Hot Chili Peppers. O motivo é que o John Frusciante, guitarrista, anunciou a volta à banda, por isso o som do Red Hot para fechar o programa de hoje. É roqueira, Thaís? Você gosta de Red Hot?
E gosto de Red Hot Chili Peppers.
Boa, então tá alinhada aí com o pessoal. Boa. Amanhã tem mais. Tchau, Thaís. Até amanhã.
Tchau. Tchau, Vitor. Tchau, Josias, Constantino. Até amanhã.
Valeu, Constantino.
Valeu, boa noite a todos.
Tchau, Josias.
Tchau, tchau, Brown. Até amanhã. Boa noite a todos.
Obrigado a você pela sua companhia, pela sua audiência até aqui. Continue ligado. Amanhã tem mais 3 em 1. A gente se encontra. Até lá.
Você é empreendedor? Sabe como...